Então, boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, sejam todos bem-vindos. Daremos início à sessão ordinária do dia 12 de março de 2019. Peço que a vereadora secretária faça leitura religiosa.
Palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
Obrigado, vereadora. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que entraram na casa.
Processo número 143 de 2019. Proposição, projeto de lei número 012 de 2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado da outras providências. Processo número 144 de 2019. Proposição, projeto de lei 013 de 2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado da outras providências. Processo número 145 de 2019. Proposição, projeto de lei número 014 de 2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e da outras providências. Processo número 135 de 2019. Proposição, emenda modificada número 01 de 2019. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Direitos Humanos e Cidadania. Assunto, altera a redação do artigo 10º e o inciso 2º do artigo 17 do projeto de lei número 09 de 2019. Processo número 139 de 2019. Proposição, projeto de lei legislativo número 018 de 2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, estabelece diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres pela rede municipal de ensino. Processo número 137 de 2019. Proposição, projeto de lei legislativo número 019 de 2019. Autor, vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto, concede o título de Bravos à instituição Brigada Militar de Charqueadas. Processo número 136 de 2019. Proposição, projeto de lei legislativo número 020 de 2019. Autor, vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto, concede título de força voluntária aos agentes penitenciários Edson Giovanni Rosa Viana, diretor da CPA, agente penitenciário Fábio Reis, subdiretor da CPA, e Silvano Mendes, chefe da AS e da PEC.
Obrigado, vereadora. Passamos às proposições que serão votadas. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 108 de 2019.
Proposições que serão votadas. Tá. Processo número 108 de 2019. Proposição, pedido de providência número 039 de 2019. Autor, vereador Douglas Tramontini Debon. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia a colocação de score em frente à Escola de Ensino Fundamental São Miguel, Avenida Salgado Filho, número 2316.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador preponente, vereador Douglas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos prestigia nessa noite, o Elton lá, amigo de longa data, pessoal que está com ele. Esse pedido é um pedido da própria escola, né? Fizemos uma visita em loco e as professoras fizeram esse pedido e a gente está trazendo ao plenário para que os colegas, né, tenham a sensibilidade e nos ajudem, né, nessa demanda.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Subscrito, vereadora Pâmela. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Subscrito, vereador Pedrinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 109/2019.
Processo número 109 de 2019. Proposição, pedido de providência número 040 de 2019. Autor, vereador Douglas Tramontini Debon. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, torne a Rua Ramos, mão única, no sentido da Rua Fernando de Noronha para a Rua Santa Catarina.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador proponente, vereador Douglas.
Só lembrando, senhor presidente, que essas proposições elas eram de semana passada e por algum motivo elas não foram colocadas na pauta. Tá? Então, a gente quer fazer esse lembrete, tá? E falar para a colega secretária que não é Rua Ramos, é Rua Canoas. Tá? É também um pedido do pessoal das vans e também dos professores que frequentam a escola Cruz de Malta, né, a Rua Canoas fica inacessível, né, no momento de pico da escola, de entrada ou de saída, então a gente trouxe esse pedido para que seja levado, né, aos coordenadores de trânsito, para que o mesmo possa estar vendo a possibilidade de mão única naquele local.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 125/2019.
Processo número 125/2019. Proposição, pedido de providência número 041/2019. Autor, vereador Josi Francisco de Marinho. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia um redutor de velocidade para a Rua São Paulo, em Charqueada.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Boa noite, senhor presidente, senhoras colegas vereadores, público que nos assiste nesse momento, nossos assessores presentes. Esse pedido veio dos moradores da Rua São Paulo, era uma rua muito estreitinha, e aí foi colocada uma mão única, e aí o pessoal não aproveita para andar correndo fora da velocidade ali, até porque é mão única. Então o pessoal está pedindo, não a gasola ser no meio da rua, mas sim uma lombada, aquela lombada suave, que não estraga o carro. As pessoas, pelo menos, têm que baixar a velocidade um pouquinho, para evitar um acidente, nas piores hipóteses, não tiver isso aí, então colocar alguma placa, então, que possa pedir a redução de velocidade.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 126/2019.
Processo número 126/2019. Proposição. Pedido de providência número 042/2019. Autor, vereador Josi Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia a colocação de material alternativo em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Mônica, justificativa escrita e oral. Com a volta às aulas, aumenta o fluxo de pessoas que ali trafegam e a frente da escola está muito emburacada.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Josi.
É como já disse a secretária, as aulas voltaram, não foi feito nada nesse tempo para o retorno das aulas, os buracos ali, todo mundo conta que é pedacinho de rua ali, é a mínima coisa, uma hora de serviço, se o secretário tiver boa vontade e tiver também um pouco de vergonha na cara e lá olhar, ele vai ver que realmente o vereador está pedindo, é verdade. É só ter um pouco de vergonha na cara e não ficar lá tomando chimarrão e sair para as ruas, vai ver que realmente nós estamos pedindo uma coisa de verdade. Porque é uma vergonha, as pessoas estão reclamando todos os dias aqueles buracos ali e ninguém chega. Eu não acredito que o secretário de obra não possa pelo menos uma vez por semana ali. Aí vem me cobrar que eu falo, ele vai ter que falar. Tu pede a semana toda, não adianta. Charqueado está entregado para a taça, buracão e na sujeira. E ainda tem gente dizendo que o charqueado está com osso. Agora, também tem a coisa. Tem o povo relaxado também que não cuida. Há pouco tempo passado eu coloquei no frente da cidade que estava imundido de sujeira. Foram lá, limparam, ficou um frio. No outro dia, passei lá, tinha um cachorro, que era maior que eu, dentro do saco, num fedor ali, aonde era o lixo, seu Chico, uma vergonha. O povo também não faz a sua parte. Aí que era também falar da prefeitura. Mas a prefeitura não pode limpar hoje, e amanhã eu vou estar limpar de novo. É só a pessoa ter vergonha na cara, mas não tem. Infelizmente não tem. E o nosso secretário de obras tem que aparecer mais nas ruas. Tem que olhar o que está errado nas ruas, para não ficar aqui batendo boca e cobrando dele. Aí ele foi me enxerga e me abraça, e que eu estou cobrando ele. Mas como é que eu não vou cobrar? Está as coisas erradas. A frente da minha casa com vergonha. Eu fico com vergonha tomando camarão de manhã, as pessoas mostrando para mim, passando o carro mostrando para mim no buraco. Eu não estou fazendo nada. Cara. Por quê? Porque nós temos um ordinário, um secretário de obra, que não sai para a rua, que só pega o salário dele no banco e não faz nada com nós, gente. Eu não sei se é por causa que eu que estou do lado contrário dele, e ele não me atende. Mas porque não tem vergonha na cara, não tem vergonha na cara, ele vem para a rua e faz o serviço. Mas não tem que estar brigando aqui, aí diz que é de briga. Mas como é que eu não vou brigar, tê? A rua, Bento Gonçalves, continua uma merda. Melhor não vai fazer uma merda, uma buracão, não vai fazer nem de volta para passar. As pessoas, assim, vão para o colégio com carinho do neném para creche, tem que andar na calçada de uma grama, ou com a criança no colo e o carinho na mão. Porque a buracão tomou conta. Eu não sei mais o que eu vou fazer. E já se foi 2 anos. Mas ainda bem que você não queria ir, tem eleição. Demora a Deus que o povo aprende a votar. E bote a pessoa capacitada lá. Porque está demais a coisa. E nós estamos um pouco desculpados. Porque nós te acomodamos. Nós temos que fazer reunião com o prefeito. Pegar o prefeito pela orelha. Será que tem prefeito chateado? Procurar se tem ainda. Ou um dos vices. Chateado tem dois vices. Ou o prefeito ou um dos vices. Pela orelha e sair com ele pela rua. Que nem cachorro assim. Você consegue sair e fazer alguma coisa. Porque senão não vai acontecer. Está feia a coisa. Tu vai no mercado e vai cobrado, meu Deus. Tu vai no banco e vai cobrado. Tu vai na loteria e vai cobrado. Vai fazer o quê? O que é que está podendo fazer? A não ser que o prefeito dê um caminhão para nós, uma pá cheia de asfalto, mas aí nós não trabalhamos. O povo vê que ele demanda uma coisa.
Por
15 meses, não sei.
Obrigado, vereador. A proposição está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 127/2019.
Processo número 127/2019. Proposição, pedido de providência número 043/2019. Autor, vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto, que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, refaça a repavimentação asfáltica na rua Felisberto de Andrade, esquina com beco Antônio Alves de Souza, com a maior brevidade possível. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador proponente, vereador Douglas.
Senhor presidente, uma proposição de cunho simples. Né? Faz, eu acho, que uns 5 meses que a prefeitura abriu aquele local para fazer um conserto numa rede de esgoto, né? Foi preenchido com material, mas o asfalto não foi refeito. Então a gente sugere e pede ao prefeito para que, né, seja dado prioridade para esse caso, justamente porque é a entrada do acesso. Então os moradores precisam passar por lá a todo instante, né, e precisam que seja refeito o asfalto.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 132/2019.
Processo número 132/2019. Proposição, pedido de providência número 044/2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal cria um espaço para acolher mulheres vítimas de violência. Justificativo oral.
A palavra está à disposição da colega vereadora.
Queria dar boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras presentes, aos nossos servidores, a quem está aqui hoje nos visitando também. Aproveitando a questão da Semana da Mulher, né, a gente teve aqui um evento na casa, anda conversando com as pessoas, mas frente a todos os casos de violência que a gente tem registrado no município, né, e até aqui parabenizar o pessoal ali do CREAS, que fez a campanha lá no rodeio, né, frente à questão do não é não, né, que acho que é importante estar sempre lembrando exatamente nos meios que são muito masculinizados, né, em relação a tudo isso. Então a gente queria até agradecer, que acho que esses momentos são oportunos para as campanhas e estar relembrando também, né. Mas a gente precisa, até teve um município que eu já tinha falado para a Pâmela, para nós conhecer, que é Montenegro, que junto à Casa Lar eles fizeram um espaço, inclusive, para acolhimento das mulheres vítimas de violência, né. Então a gente precisava ter um pouquinho esse olhar, né? Não precisa ser no Casa Lar, mas que a gente pudesse garantir, porque os casos de feminicídio têm sido muito graves em relação a tudo que a gente está vivenciando, né. Nas últimas manchetes, aí, em 24 horas, a gente teve mais de 5 casos horrorosos, né. Eu mesmo, pessoalmente, já atendi uns 4 ou 5 em uma semana, que tem me preocupado bastante aqui na nossa cidade. Então, a gente precisa ter um olhar para tirar essas pessoas exatamente desse nicho de violência, né, que a maioria das vezes é o ambiente familiar. É o seu companheiro, é o pai, é o avô, é o tio, né, principalmente em mulheres jovens. Então, o nosso pedido, inclusive, tem, né, no PPA uma ação frente a isso. É um pouquinho desse olhar, né, junto à coordenadoria, depois de tentar conversar com a Dionara, ela não teve aquele dia aqui, mas conversar para poder otimizar melhor, porque realmente os casos têm ampliado bastante na nossa cidade, na nossa região. Então, é o apoio dos colegas para a gente poder estruturar, né? Eu sei que a Pâmela, como procuradora, já tem feito isso, mas para a gente reforçar, principalmente na Semana da Mulher, que é um pedido bem importante aí do nosso dia a dia, que parece que está distante, mas todas as famílias têm um caso ou outro, né, em relação à questão da violência. Então, o Bira, trabalhando na delegacia, sabe disso, né, mas nos últimos tempos parece que tem alvorotado, né, essa relação mais machista, né, enfrentamento, deveria ser um relacionamento mais tranquilo, né, entre os casais. Então, um reforço e um apoio dos colegas aqui para a proposição.
Obrigado, vereadora. Subscrito vereador Douglas, vereadora Pâmela. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Quero pedir permissão para a secretária, para a colega, para subscrever. E dizer para a senhora que assim como o direito é iguais, nós temos que aprovar isso para as mulheres e em seguida aprovar também um lugar para os homens também aqui. Tem muito homem apoiando da mulher aí, não pode fazer nada para ela, porque agora com a lei da Maria da Penha, tem homens aí que andam com as orelhas pingando de sangue, mas não pode fazer nada, porque se encostar um dedo na beleza, ele vai para a Maria da Penha. Então, em seguida, vamos ter que também criar um lugar para esses homens também, desamparados também. E quero subscrever.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Subscrito, vereador Urbira. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 142/2019.
Processo número 142/2019. Proposição, pedido de providência número 045/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, providencia a limpeza dos becos localizados no bairro Sul América, justificativa oral e escrita. É necessário que seja feita a limpeza dos becos, pois os mesmos são acessos a escolas, creches e postos de saúde, bem como são utilizados para encurtar os trajetos dos moradores da localidade.
Obrigado, vereadora. Bom, como vocês podem ver nas imagens, os moradores do bairro Sul América, da antiga Coab, me procuraram, pois foi ali que eu me criei, né? Inclusive, esse beco fica quase em frente na casa que eu morava, procurando para fazer a manutenção. No início do ano passado, eu pedi também que colocassem uma camada de asfalto nesses becos, por ser uma área estreita e não tem trânsito de veículos, não precisa ser uma camada muito grossa, não teria um custo muito alto. Mas agora que venho reiterar o pedido, pedindo a manutenção, pois é um acesso que vai para a Escola Maria de Lourdes, assim como os outros becos, um vai para a creche, o outro vai para a Escola Cruz de Malta, e assim por diante, e também tem acesso ao posto de saúde. Então peço o apoio dos senhores. Está em discussão? Subscrito vereador Douglas, vereadora Rosângela.
Eu também.
PC, Adriano. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Quero fazer um agradecimento especial e ao nosso pessoal da URBS, dos URBS também. Até não sei como é que se chama, os urbeiros, deve ser, né? Os URBS, deve ser urbeiros, não sei bem, sou leigo, mas acho que parece que é assim que deve ser, os urbeiros estão presentes aí hoje na reunião. Seja bem-vindo e continuo fazendo a presença de vocês aqui na casa, que eu sei que vocês estão bem aqui saindo da casa. Quero agradecer a presença deles. E quero subscrever essa proposição, vereador, e já junto com essa proposição fazer um pedido para o senhor, na sua pessoa, pessoalmente, da minha pessoa para a sua pessoa, que o senhor tome providência daquela poeira ali da Florença que o senhor está criando ali, está deixando o pessoal de perna virada para o ar. Tem pessoas ali que querem lhe matar, não sei se você está sabendo, mas você cuida. Que tem gente que quer lhe matar ali por causa das poeiras. Eu sei que o senhor quer emprego, eu sei que o senhor está dando emprego, eu sei que o emprego é melhor que tudo isso aí. A maior poluição hoje é a fome e o desemprego. Mas aquele pessoal está sofrendo, estão pedindo que o senhor molhe aquela sua poeira, que o senhor faz ali no loteamento. E eu sei que o senhor tem condições de dinheiro, o senhor tem, de boa vontade. Agora as pessoas de eu não estão fazendo as coisas corretas como devia fazer. Aquilo aí tem que ser molhado de meia e meia hora, para tirar, até que termina com as porcarias que estão fazendo ali, que eu sei que é um bom grande investimento do município, mas a comunidade sobre porcaria, porque estão comendo poeira, eu fui lá ver, eu escrevi meu nome, meio mal, não sei escrever direito, mas consegui escrever isso numa mesa, lá da televisão, em cima da cama da senhora, que estava lá com o lençol branco, me chamou e mostrou. Eu até escrevi teu nome lá, olha, fala você aqui, o Piteco, escrevi isso na cama dela lá. Então, eu estou pedindo que o senhor tome providência, que o senhor é o maior responsável por aquela feira, porque o senhor é o maior investidor naquela área ali. E eu sei que o senhor tem condições, tem dinheiro e tem capacidade de fazer isso. Então, o senhor faz isso por nós, que a comunidade ali da Torre vai lhe agradecer e muito.
Obrigado, vereador. Só para esclarecer, o investimento não é meu, eu sou contratado para trabalhar ali.
O senhor ganha em cima, o senhor carrega a terra para isso, vereador. O senhor ganha em cima também, hein?
Só um pouquinho. Quando nós estamos trabalhando na área, nós estamos fazendo... Estamos aguando a área. O dia que tinha uma poeira era um feriado. Não teve nada, não estava trabalhando nem nada. Mas nós não estávamos trabalhando. Entendeu? Não estava, não tinha caminhão transitando, levantando poeira nem nada. Não foi a minha empresa que fez. Eu presto serviço, o empreendedor ali faz isso aí. Ele que tem que contratar um caminhão-pipa, não é eu. Eu sou contratado para carregar a terra. Agora, se ele vai... contratar um caminhão-pipa para Aguai é outra coisa. Vão ser até a proposta também, vereador. Obrigado. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 128/2019.
Processo número 128 de 2019. Proposição informação número 06 de 2019. Autor Comissão de Direitos Humanos. Assunto que o Executivo Municipal, através da Procuradora, da Procuradoria, envie cópia do edital de chamamento público da última eleição do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia. Dispensa, está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam. Subscrito vereador Douglas. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 129/2019.
Processo número 129 de 2019. Proposição informação número 07 de 2019. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, informe a data da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia. Dispensa, está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 133/2019.
Processo número 133/2019. Proposição, informação número 08/2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal envia a esta Casa Legislativa a relação de prédios que o município loca juntamente com valores e endereço. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu queria aqui só esclarecer, nos surpreendeu muito a questão da manutenção do prédio, onde era a farmácia, a antiga farmácia, e aí as gurias do PIN, né, que foram transferidas para lá, é um prédio grande a princípio, né, e aí a gente fica se questionando em relação à questão do Conselho Tutelar, que ficou num prédio que a princípio não é um prédio muito adequado, visível, de acesso, em relação a outros aluguéis, né, que a gente está vendo tanto e que se fala que o município não tem recursos, né, para a questão dos exames e recursos para outras coisas. Dito aqui pela secretária, né? Inclusive na educação, também se pede para economizar porque não tem recursos, né, em relação a tudo. Então, a gente quer dar uma olhada para ver, né, o tamanho e a dimensão desses prédios que estão sendo locados e a questão da utilização deles em relação a tudo isso. Porque um prédio daquele tamanho, né, é um estabelecimento de uma farmácia e daqui a pouco a gente tem um programa, né, E a gente sabe que esse programa daqui a pouco poderia ser redimensionado num espaço que já pudesse existir, talvez, né, junto com o pessoal. E comparando com a questão do lugar do Conselho Tutelar, que eu acho que é um lugar que hoje está longe, né, do que precisa, na verdade, o órgão para poder fazer um trabalho interessante. Bem, apesar de estar na frente do parcão, né, as condições nem sempre são adequadas. Então, mais como título de informação para a gente poder saber.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 134/2019.
Processo número 134/2019. Proposição. Moção de aplausos número 02/2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso ao secretário municipal de Agricultura e Economia Solidária, Ronaldo Cabral, e Raquel Rolim Cardoso, engenheira agrônoma do município, pelo trabalho e empenho com a agricultura familiar do município. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição, vereadora Rosângela.
Também dispensaria, mas a gente tem que reconhecer as coisas que as pessoas fazem, também o empenho. E aqui eu estive falando aquele dia com o PC sobre isso. Acho que o município precisava olhar um pouquinho mais para a questão da secretaria, na questão orçamentária. Eu sei que eles, esse ano o orçamento deu uma boa melhorada, quase que dobrou, mas ainda aquém do que precisa, né? Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira vai ter a colheita do arroz orgânico, que o pessoal dos assentamentos faz simbolicamente, vão fazer ali em Nova Santa Rita, mas nós poderíamos estar sediando também se a gente tivesse, né, uma estrutura maior, um investimento maior nesse processo. Então, acho que frente a toda a questão da dificuldade, até nós comentávamos que a Secretaria de Agricultura poderia muito bem adotar todo o parque de rodeios, né, como uma forma de manter melhor a estrutura, porque a gente sabe que sempre é a correria quando chega a época de rodeio, 2-3 semanas antes as pessoas querem dar conta de coisas que poderiam ser cuidadas durante o ano todo. Então, acho que aqui reconhecer o trabalho do secretário e da a engenheira, né, que capitaneou recursos, que conseguiram alçar lá com o pessoal da Secretaria de Agricultura Estadual, né, que hoje o secretário acabou virando deputado, mas que nos ajuda, né, em relação a toda a capitaneação de recursos aí para a agricultura. Então, também reconhecer, né, a importância que as pessoas têm nessas articulações.
Obrigado, vereadora. Subscrito vereador Douglas, vereador Cláudio Honor. A palavra está à disposição do vereador PC.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, o público presente. Eu gostaria de subscrever a proposição da vereadora. Eu até sou suspeito de falar do secretário, porque é meu irmão, né? Mas eu deixo claro que a gente está à disposição sempre para trabalhar lá com ele lá e os demais colegas que queiram participar junto com a gente lá, com o secretário, estamos à disposição para ver o trabalho dele, encostar mais perto dele lá, que vocês vão ver como ele está trabalhando. E a engenheira agrônoma, a Raquel, não tem nem palavra para descrever ela aqui. É excelente profissional, é estatutária do governo, entendeu? Então é uma imensa satisfação em ver a colega fazer essa moção de aplauso ao secretário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão, vereador Cláudio Honor.
Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras. Gostaria também de subscrever, parabenizar a vereadora pela proposição e, como aqui o vereador PC falou, eu também sou suspeito, né, pela admiração toda que eu tenho pelo trabalho do secretário Ronaldo, né. Eu sempre digo, é a secretaria com menor orçamento e a secretaria de maior destaque que nós temos. Por que isso? É iniciativa, é vontade, né. Eu até brinco que nós precisávamos mais uns 2 ou 3 Ronaldo. E nossa amiga também, Raquel, eu tive o prazer de trabalhar com ela o tempo que eu estava na prefeitura. Muitas vezes, né, os estatutários são taxados, né, de tão seguros, que têm estabilidade, e isso ela quebra esse paradigma, né, porque realmente ela também é uma excelente profissional. Então, gostaria de subscrever.
Obrigado, vereador. Subscrito, vereadora Pâmela. Está em discussão, vereador Esporinha.
Quero pedir para a secretária, para a nossa colega, para subscrever também, e parabenizar também o nosso secretário, o Ronaldo, e fazendo essas palavras das minhas, eu acho que nós temos que fazer, nós precisamos mais uns 4 Ronaldos enxaqueados, que é a única secretaria que se pode parabenizar enxaqueado, e não é agora, desde o início do mandato. Eu fui com ele a Porto Alegre, vi o desempenho dele lá com os deputados, tentando conseguir as para o município, e a gente vê que é um trabalho que não é com um plano de política, ou querer subir politicamente ou aparecer. Ele faz porque ele gosta de mostrar trabalho e gosta de ajudar o município. Está de parabéns e que venha mais uns 4 que nem ele para o nosso município, porque está faltando vários que nem ele chequeados. Porque tem secretário chequeado que só sabe ir no banco receber o pagamento. Porque não se vê na rua, nunca se vê na rua, para ajudar o povo. E a área que ele tem que comandar é a pior do município que tem aí. Na área da Secretaria de Obras, nem vou falar nada. Porque se eu vou falar, sou capaz de apanhar na rua aí. Na área de... Enfim, eu não vi ainda secretários aí que dê para parabenizar. Se eu fosse homenagear o secretário e não fosse o Ronaldo, não ia vir na reunião. Eu me prestei de vir. Para não homenagear ninguém, para não ser que seja mijado aqui na Câmara pela comunidade. Porque não se vê nada que funcione direito do chequeado. Não vê. Vê política. E sempre digo uma coisa, secretário. Enquanto tiver essa maneira de colocar os secretários do município, porque levantou a bandeira do vereador ou do prefeito, nunca vai ter um secretário que preste. Tem que colocar um secretário, independente de cor partidária, independente de quem votou, por capacidade técnica. Se é um médico, tem que ser um secretário de saúde, tem que ser um médico. Se é um eletricista, não porque eu sou eletricista, eu fui secretário, mas não por isso. Eu acho que se é um eletricista, para botar uma pessoa no área da elétrica, tem que ter conhecimento. Que eu sempre digo e vou morrer dizendo, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Isso que está acontecendo com o Jaqueline, isso aí. Não sabe, bota a pessoa trabalhar na secretaria, porque simplesmente foi o candidato a vereador e fez voto e puxou o voto do prefeito. Ou levantou a bandeira do vereador de Corinha, tem que botar os Corinhas de cor, porque ele levantou a bandeira de Corinha. Enquanto isso aí acontecer, Jaqueada vai crescer que nem rabo de cavalo. Cada vez para baixo. E está quase encostando no chão, porque o rabo está crescendo cada vez mais.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Adriano.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, tudo presente. Quero pedir permissão ao vereador Ausante para se inscrever e falar do nosso companheiro secretário Ronaldo. É uma pessoa que tem muita dedicação mesmo, a gente vê muito pouco recurso, uma das secretarias que menos tem recurso. E o partido PP também com um compromisso, sempre tentando buscar as emendas para o nosso município, para os nossos maquinários. É um partido que faz a diferença no nosso município hoje. A gente está precisando de mais secretários com mais atitudes. Parabéns. Parabéns, secretário Ronaldo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosângela.
Eu só queria aqui dizer, eu não conversei ainda com o Ronaldo, não deu tempo que ele estava na função do rodeio, nem quis atrapalhar ele em relação a isso. Mas, assim... Eu fiquei sabendo que ele não tem recursos para fechar o centro de comercialização. E eu disse aqui, quero dizer que eu sou parceira para que a gente tenha, porque eu mesmo já consegui 2 emendas com essa finalidade e a gente, né, acabou sem saber onde o recurso foi colocado. Eu me lembro que teve uma que foi para os freezers até, que o pessoal está usando lá em relação a isso. Mas, assim, quando a gente vê uma secretaria trabalhando, a gente precisa ajudar a secretaria a ter. Então, falta, né, um certo, talvez, quem sabe, encaminhamento do gestor maior, né, em poder operar essas questões. Então, não tem como dizer para as pessoas que trabalham no centro de comercialização, que estão todas as quartas e os sábados na feira alimentando uma potência que se chama agricultura orgânica, né? Que é isso que eles fazem lá, o artesanato, a gente simplesmente deixar de apoiar uma coisa tão simples e que traz um retorno super interessante para a cidade e que o custo é muito baixo. Então, dizer aqui que a gente tem, né? Queremos dar nosso apoio ao secretário para conquistar ainda esse recurso dentro do governo para que a gente possa ter essa finalidade alcançada.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais discussão em votação, subscrito vereador Pedrinho, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereadora Patrícia.
Não, queria só lembrar a vereadora Pâmela da proposição oral da frente.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo a vereadora Pâmela.
A pedido da Frente Parlamentar da Doação de Órgãos, Sangue e Medula Óssea, nós gostaríamos de fazer uma proposição oral.
Fica à vontade, vereador.
Tá, é uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Alexandro Rosa de Oliveira. Justificativa escrita. Por ser uma pessoa jovem atuante em nosso município, fazia referência à área do esporte da nossa cidade. Pessoa querida por todos que o conheciam. Sua perda foi de uma dor enorme sentida por toda a comunidade, mesmo com a dor familiar que fizeram a doação de órgãos. Salientamos a importância de sempre falarmos para a nossa família que somos doadores, eles serão nossa voz nessa hora. Mesmo sendo um momento muito doloroso, eles podem salvar outras vidas. Por isso, diga, sou um doador.
Obrigado, vereadora. Está em discussão, vereadora Rosângela.
Eu queria aqui agradecer a família, né, que de pronto fez essa doação, né, a gente esteve conversando, né, o pai dele conversou comigo sobre isso, mas queria aqui registrar que no fim não se conseguiu doar os órgãos dele pela questão da demora da liberação do corpo na questão da perícia, né, então a gente precisa rever alguns processos de trabalho, porque senão a gente acaba perdendo uma atitude tão nobre, né, da família e de todo mundo, e a gente acaba perdendo, né, um potencial imenso aí de doação. Então, acho que é importante, é um trabalho que a gente pode fazer na frente, né, não tive tempo de conversar com as gurias sobre isso, mas daqui a pouco de ver todos esses trâmites, né, de como é que funciona quando as pessoas ainda não decidiram, quando elas decidem fazer visitas, inclusive, né, para a gente poder estar organizando melhor esse processo, para que esse potencial e essas atitudes nobres, né, das famílias e do ser humano, que está tão pouco hoje, né, e está em escassez, a gente possa estar utilizando, né, esse momento tão doloroso, mas para salvar vidas, né, que é essa a intenção. Então, acho que a gente tem que ver como é que foi o processo, ver como é que foi tudo isso, mas acho que é importante fazer esse registro aqui, né, frente ao que foi a atitude da família.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Gostaria de subscrever a moção, né, até a notícia que eu tinha é que os órgãos tinham sido doados, né, tive o prazer, o privilégio de ver o Gu começar a carreira dele jogando no iate, né, depois despontando em outras equipes na região, né, e é muito triste ver um jovem, né, pai de família, com um futuro imenso, né, pela frente, perder a vida desse jeito. Então fica aqui, né, a minha condolência à família e para que todos nós possamos, né, repensar, né, parece que o Gu fazia muitas horas que não dormia quando se acidentou, né, e isso, apesar de ser muito ruim, que sirva de lição para todos nós, para que a gente se conscientize, para que nós e os que a gente tem responsabilidade não, né, se tornem também uma vítima do trânsito. Muito triste.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Eu nem tenho também palavra, presidente, porque lá me dou muito com os pais, com a mãe dele, com ele, me dividi demais com a família. E só não dói nessa hora, não sente nessa hora que não é pai, ou nunca foi pai, ou não é mãe, porque a dor é. Agora, grande culpa disso ter acontecido. Não é carro, não é trânsito. Grande culpa é nosso governante, porque quantos anos estão lutando para duplicar essa porcaria dessa parte de 290 e não fazem. Então, grande responsável desse grave acidente que daí deu alguma pouquinha também naquelas carretas ali, é o nosso governante, que tinha antes e tem agora. Antes não fizeram nada, os que tem agora também não estão fazendo droga nenhuma. Tem uma hora que esteve agora aí que faz alguma coisa. Mas só mexe naquela porcaria,
naquela faixa ali dos 290, quando tem eleição. Cada eleição sai um pedacinho. É que nem essa nuca de São Jerônimo. Cada eleição vem um cachorro de deputado, sem vergonha, mentir aí, pedir boia, pedir carne, e eu sou pior que eles. Porque eu saio atrás deles, batendo palma, acho que eles vão fazer alguma coisa, e eles não fazem nada. Pega os votinhos e some. São Jerônimo faz 20 anos, eu moro em Sacada há 40 anos. Cada ano foi um pedacinho de asfalto ali, para ganhar a eleição. Ganha a eleição, se some. Que nem essa fez ele chacar também. Que elegeu o prefeito e sumiu também, estão tudo presos. Então, o ano responsável da morte desse rapaz, os pais devem condenar esses infelizes, esses governantes ordinários, que estão aí ladrões, os que não são ladrão, que estão quase presos. E os que já roubaram, muitos já estão presos lá, inclusive do meu partido. Eu fui um que votei e tem partidário meu lá preso por ladrão. E se não tivesse roubado tanto, talvez eu tivesse saído da publicação e não tivesse pensado tantas vidas que foi ceifada ali nessa rodovia. Então, quero aqui deixar meu pesar para a família e dizer que parabéns para ter celebrado. Eu acho que foi uma hora muito ruim para nós, mas para nós, no caso, a gente pelo menos lembrar ele da pessoa que ele era. O Gui é uma gente fora de sério, não por morrer, uma pessoa que aonde ele estava, a alegria da jornada dele. E lá se foi, uma vida nova, como tu disse, ô Chico. Lá se foi, porque por parte de muitas partes de capacidade dos governantes de não ter feito a melhoria dessas partes que tem aí. Infelizmente, e vai acontecer mais acidente ainda, da maneira que está.
Obrigado, vereador Esporinha. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Só lembrando, vereador, que neste caso do Gu, mesmo que a faixa fosse duplicada, provavelmente teria acontecido a mesma coisa, né? Porque parece que ele dormiu ao volante, né? Então, se essa é a informação verdadeira, né? Poderia ser faixa tripla, poderia ser de qualquer jeito que poderia ter acontecido. Então, fica a conscientização para que a gente descanse bem, viaje com tranquilidade para, né, não correr esse risco.
Obrigado, vereador. Eu também gostaria de prestar meus sentimentos à família. Como o vereador Tio Chico disse, eu também tive a oportunidade de conhecer o Gu no iate. Iniciou sua carreira ali, toda a família. E a gente sabe tudo que ele batalhou pelo futebol e as amizades que aqui tinha. Entendo as palavras do vereador Esporinha, mas de fato a duplicação é necessária. Eu fui um dos que fui para o manifesto, né, vereadora Rosângela, lá em Butiá, lutar pela duplicação da BR-290, mas não tivemos sucesso. Independente dos fatos, nós tivemos essa perda. E aqui eu quero deixar meus sentimentos a toda a família. Subscrito o vereador PC. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais proposição, passamos aos projetos que serão votados. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 734 de 2018.
Proposição, projeto de lei número 065 de 2018, substitutivo, autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o município de Charqueadas a doar imóveis à empresa Expresso Charqueadas de Transportes Limitados da Outras Providências. A Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis, vereadora Rosângela.
Esse é do Expresso, né?
Isso.
Sim, a gente pediu para ler o parecer contrário, né? Eu pedi para a Cátia avisar a... Parecer contrário da Comissão de Desenvolvimento, meu, né?
O que quer, gente? O parecer foi favorável, porque teve dois votos favoráveis. Né?
Três.
Presidente, só para o pessoal entender que a gente fez um parecer, depois o senhor vai ler. Isso. Frente à questão que nós achamos que estavam ainda incompletas, né, as respostas e tudo mais. Queria agradecer o vereador PC de novo, porque ele que nos trouxe, né, o contrato da prorrogação, na verdade, né, em relação a isso, que ele conseguiu o contrato, mas a gente não teve direto executivo. Então, por isso que a gente fez algumas questões. A maioria dos colegas achou que seria como, né, e aí a gente fez um parecer.
Obrigado, vereadora. Só para constar e para esclarecer, os pareceres foram favoráveis, porém a vereadora Rosângela deu o seu parecer contrário.
Justificativa de voto contrário ao parecer da comissão número 01 de 2019, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Desenvolvimento Econômico recebeu o projeto em epígrafe de autoria do Poder Executivo para análise e parecer, que tem como objetivo atender a solicitação da empresa de regularização da área de acordo com o que foi apreciado e aprovado pelo COMUD, conforme o ofício do prefeito. Em reunião na data de 12 de março de 2019, com a presença dos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Pedro Edson Rocha dos Santos, Josi Francisco de Marins e vereadora Rosângela Dornelles, por decisão da maioria, foi emitido o parecer número 01 de 2019, favorável à aprovação do projeto de lei número 065 de 2018, substitutivo. Na posição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, apresento minhas considerações. Primeiramente, entendo que, ao invés da empresa J.C. Lopes Erinei transferir os direitos que teria sobre a área, conforme lei número 2293 de 2010, diretamente para a empresa Expresso Charqueadas de Transportes Limitados, a área deveria retomar para o patrimônio do município, pois são empresas distintas. Desde o recebimento do projeto, realizei reuniões e pedidos de informações, com o intuito de sanar quaisquer dúvidas referente à relação da empresa com o município de Charqueadas. Sendo que a comissão não recebeu formalmente os contratos de concessão e nas cópias recebidas omitiu-se os anexos, a empresa concessionária do transporte público municipal cedeu as linhas ao Expresso Vitória através de um contrato com vigência de 8 anos, conforme afirmou o empresário responsável pelo Expresso Charqueadas. Sobre este fato, não houve discussão com a comunidade e usuários do transporte, tampouco comunicado à Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Charqueadas omite-se no seu papel de gestor municipal responsável pelo transporte público interno a não avaliar a qualidade do serviço e nem mesmo possuir a planilha de custo das linhas municipais. A comunidade tem se mostrado insatisfeita com o serviço prestado, principalmente após o Expresso Vitória ter assumido as linhas municipais, com relatos que diminuíram os horários, salientando que este fato não pode ser comprovado, porque não recebemos os horários acordados no contrato de concessão original. Diante do exposto, encaminho minha posição pela rejeição do projeto. Vereadora Rosângela Dornelles, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. A palavra está à disposição, vereador Douglas.
Senhor presidente, ano passado eu era relator da Comissão de Urbanização e naquela época eu tinha votado favorável, né? E nesse momento eu desfaço o meu voto, tá, favorável, e voto contrário como atualmente presidente da Comissão de Urbanização.
Ô vereador, mas neste momento tu não pode votar pela comissão, porque ele já tramitou na sua. Pode dar o teu voto contrário no plenário.
Estou justificando o meu voto contrário, porque acredito que as coisas, o cenário mudou do ano passado para cá, inclusive as comissões mudaram, né? Por mais que eu tenha sido favorável naquela época, nesse momento eu sou contrário.
Certo, está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Só uma explicação da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, eu queria saber o que que implicaria nessa doação financeiramente e no futuro, se esse dinheiro dessa área ou essa entrega dessa área, visto o quadro atual, se diminuiu o número de empregos e diminuiu o serviço da empresa para o município.
Vereadora Patrícia.
Olha, só para poder agilizar a sessão, assim, ó, os colegas podem pedir por escrito uma reunião com as comissões no momento que entenderem que os projetos têm alguma dúvida para a casa, para os colegas antes. Hoje nós já estamos votando, não consta do projeto um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A gente vai ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, uma vez que já tem um parecer. Pode solicitar quem é o presidente de Finanças e Orçamento. Era o Bira, não? Bira não é mais?
Não.
Mas era o vereador Bira, não era?
Não.
Ah, não era? O vereador Nenê? Vereador Nenê, então o senhor marca uma reunião para poder esclarecer em reunião, não precisa ser aqui no...
Vereadora? Vereadora, essas indagações, eu lembro que a vereadora sempre fez, sempre foi respondido pelos da comissão. Eu achei que era o vereador Zé Francisco, mas é o vereador PC, não, Cláudio Anonils. É só uma dúvida, se puder responder, não custa. Já foi tirado várias vezes, vários colegas indagaram.
Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Anor.
Bom, respondendo ao vereador Bira, né? Primeiro, o regimento interno, vereador, ele reza que é competência do vereador participar das comissões permanentes, né? O qual você pediu para... Você era relator dessa comissão, poderia ter debatido esse assunto, ver só como é importante a participação de todos os vereadores, né? Então, é como a vereadora falou, se tiver alguma indagação interna, não tem problema, tem o parecer da Comissão de Finanças. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada, porque eu sempre disse que nós somos fiéis depositários do patrimônio público e do erário público. Eu fui um que briguei quando foi feita a PL 037/2018, não vi a sua manifestação. Quando também foi doada uma área de 6.700 metros para uma empresa que não tinha necessidade de ser toda essa área, onde toda a comissão foi contra, não vi manifestação da sua pessoa. Então, eu sugiro que o senhor realmente participe, né, das comissões permanentes. Aí a gente consegue debater esses assuntos, que eu vejo que são perguntas, às vezes, diretas, né? Eu acho que não tem problema quanto a isso aí.
Obrigado, vereador. Vereador Bira.
Vereador Cláudio Honor, eu participei, fui o primeiro a estar aqui querer participar das comissões, mas como diz o regimento interno, toda vez que um presidente de uma comissão marca uma reunião e essa reunião é marcada, estabelecida, como foi colocado, e toda a prioridade de votação é 45 dias, votação de urgência, foi feito, foi dito aqui na sessão e aconteceu de uma forma unilateral que um presidente, que era o senhor de uma comissão, marcou e o presidente da outra comissão era eu e eu era relator dessa comissão, simplesmente não foi ouvido como o senhor diz que é ouvido. Então, não é que eu não quis participar, não é que eu não quis indagar, e o senhor sabe que eu sempre indaguei dentro das comissões tudo. Eu só queria tirar uma dúvida com relação ao ano passado e agora, quantos empregos diminuíram e quanto isso implica na perda de emprego para o município, só isso. E essa dúvida de comissão, não é só na comissão, aqui no plenário, todos os colegas sempre tiraram essa dúvida e foi respondido. Eu sempre respondi quando eu pude, entendeu? Não é uma perseguição contra nenhum colega. É só uma dúvida, mas tudo bem. Tranquilo.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Só para dizer, o executivo se comprometeu com a gente de mandar, né, os pedidos esses que a gente fez, solicitamos mais alguns hoje. Então, estamos aguardando, tá, Cátia, essas informações igual, independente da votação do projeto, até porque a concessão continua ainda terceirizada pelo Vitória, né, que ao nosso ver não é legal, né, o processo, até não ia dar tempo de, para não sermos tão, né, impeditivos aqui, dá tempo de pedir um parecer para a DPM agora, né? Mas a gente aguarda as informações que o executivo pode nos dar.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Oito votos. Sete votos favoráveis. E três votos contrários. Aprovado o projeto. Passamos ao próximo projeto. Peço que o vereador Ubiratã faça a leitura do processo
135/2019. Processo número 135/2019. Proposição, emenda modificativa número 001/2019, autor Comissão de Finanças e Orçamentos e Direitos Humanos e Cidadania. Assunto, altera a redação do artigo 10 e o inciso 2º do artigo 17º do projeto de lei número 009/2019. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade da emenda em tela. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação da emenda. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O processo está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo número 088/2019.
Processo número 088/2019. Proposição, projeto de lei número 009/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, estabelece a política de defesa e garantia de direitos, cria o Conselho e o Fundo Municipal do Idoso e revoga a Lei Municipal número 1520, de 12 de 9 de 2003. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade quanto à tramitação do projeto em tela, desde que exista previsão nas peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, para sua efetiva operacionalização. Fica, todavia, ressalvada a posição soberana dos senhores vereadores quanto à sua aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação com emenda do projeto. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação com emenda do projeto. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Vereadora Rosângela.
Eu queria aqui saudar o executivo por ter mandado esse projeto, acho que é importante a gente fazer o registro, né? O ano passado a gente já tinha pedido para criar a coordenadoria do idoso, até numa tentativa já de criar a política, nem era criar a política, porque a lei até não é difícil, né, da gente colocar no papel. Mas a gente precisa, né, assistência social tem gente bastante, daqui a pouco dá para deslocar alguém, né, que possa trabalhar especificamente com o idoso,
como foi a Coordenadoria da Mulher, né, que trabalha já com, especificamente com questão de gênero. Mas aqui eu queria só chamar atenção na questão do fundo, da aplicação desses fundos, né? Nós temos vários outros fundos do esporte, outros mais, mas que o orçamento do município, aqui vem o mesmo percentual que o do esporte, né, 0,25, a gente não tem visto, né? O da cultura também já faz muito tempo, e é visível essa questão da falta daí de investimento pelos grupos. Hoje estava lá no Conselho do Clube de Mães, e vendo como é importante, né, a aplicação e os projetos, principalmente capacitação de renda para as mulheres, e o quanto faz falta isso para as entidades. Né? Hoje elas estavam lá tentando fazer várias rifas, estava o gabinete do teu, né? O Chico estava lá, a Josi estava lá, no gabinete da Patrícia estava e do Claudionor estava. E aí eu falei do quanto que é importante a gente se mobilizar para que a gente volte a fazer projetos que possam acessar esses fundos com projeto de capacitação, que nem elas ali tentando o professor de artesanato, inclusive para arrecadar renda para manter a sua entidade, né? Quanto é difícil isso. Então, não adianta só nós botar na lei. Nós precisamos, e nós já estamos aqui há algum tempo, já pedi até para ver isso, o quanto desse valor orçamentário realmente tem vindo para os fundos, porque não adianta a gente ter uma lei muito bonita e dizer que a gente faz, né, também, porque a gente tem que ver isso no dia a dia, do quanto retorna. No idoso, principalmente, a gente vê a questão da falta de acessibilidade, essa questão da previdência é importante, né, os BPCs que a gente vem perdendo na terceira idade, e também a questão da área da saúde, onde a gente precisa cada vez mais acessar grandes empreendimentos, principalmente na questão do idoso. Então, só para fazer um registro que a gente está vendo de que forma, né, a gente vai instituir, já que é uma legislação vigente de aplicação e que vem há muitos anos aí sendo deixada de lado do investimento.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 101/2019.
Processo número 101/2019, projeto de lei número 017/2019, dispõe sobre o troféu Mulher Cidadã Charqueadense. O prefeito municipal de Charqueadas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, por iniciativa da vereadora Patrícia Ferreira da Silva, ele sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O troféu Mulher Cidadã Charqueadense será concedido a mulheres que se destacarem na cidade de Charqueadas por relevantes serviços prestados à sociedade nas diferentes áreas de atuação. Artigo 2º. Os troféus serão concedidos por deliberação do plenário da Câmara Municipal, através de resolução elaborada pela mesa diretora. Artigo 3º. As indicações para o troféu Mulher Cidadã Charqueadense deverão ser feitas, uma por bancada, juntamente com a demonstração dos motivos, além do currículo e documentação pertinente quanto aos serviços prestados na área em que será agraciada. Artigo 4º. A entrega do troféu Mulher Cidadã Charqueadense ocorrerá anualmente na sessão solene de homenagem à mulher. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões de sessões, 22 de fevereiro de 2019. Patrícia Ferreira da Silva, vereadora do PTB. Parecer da Câmara da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela favorável aprovação do projeto. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Patrícia.
Eu queria ver com o presidente também se a gente consegue ainda no mês de março, né, fazer uma solenidade simples, né, mas poder homenagear essas mulheres indicadas pelo Legislativo e já fazer essa primeira edição. Porque sendo uma lei, o que vai acontecer? Isso vai se perpetuar né, mesmo quando não se estiver nós, não estivermos aqui na casa, vai continuar. E a gente, para nós mulheres, é muito importante a gente poder valorizar o trabalho e a participação feminina na sociedade. Então, queria fazer esse pedido, se a gente pudesse prever já uma data, né, para...
Obrigado, vereadora. De fato, é muito importante. Vamos nos reunir e ver a melhor data para fazer essa homenagem. As outras homenagens, se eu não me engano, será no dia 3 de abril, mas vamos ver se conseguimos antecipar esta, então. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Que dia vai ser a sessão do município?
Não tem data prevista. Estamos vendo isso ainda essa semana.
Tá bem. Mais ou menos, não vai ser na quinta antes do feriado ali, né? Quarta. Dia 28 é quinta, que é feriado.
Não, a outra, a sessão solene será dia 3 de abril, se não me engano.
Não vai ser na semana do município, não? Pra frente?
Isso.
Ah, tá. Não, eu só queria saudar e cumprimentar a vereadora Patrícia, né, pelo projeto. A gente já tinha feito isoladamente com a dona Ivone Guerreiro e repercutiu bem, né, com a dona Ivone. As outras mulheres presenciaram, participaram, elogiaram, né, essa questão. Acho que é bem importante. E aproveitar aqui e saudar, ontem até me emocionei com as mulheres da cidade, porque quando elas se juntam para fazer alguma ação solidária, ontem elas se juntaram para ajudar o filhinho da Fernanda, né, que tem um problema neurológico, elas fizeram um chá beneficente, né, capitaneado pela Neuza Albert, né, que organiza já há muito tempo esse tipo de chá, eu já participei até como patronesse. A ideia é que as pessoas se agreguem voluntariamente para arrecadar fundos, seja para a ação que for, né? Nesse momento foi uma ação para esse menino, né, que estava precisando. Mas acho importante e fiquei emocionada de ver que tem bastante mulheres ainda que são de idade e que estão na linha de frente, né, de várias ações no município em relação a poder estar fazendo um trabalho aí na questão. A própria mãe da primeira-dama, a Rose, né, há muitos anos faz trabalho já nos parceiros voluntários, estava lá ontem também. Então, acho que a gente pode aí reconhecer, né, a continuidade do trabalho através desse título.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a ser votados, dou por encerrada a sessão. Passamos ao grande expediente. Vereador Adriano Alves, declina. Claudionor Nilson, declina. Douglas Tramontini Debon.
Rapidamente, senhor presidente. Só lembrando a todos os colegas e assessores, munícipes presentes, né, para estarem participando da reunião no Clube Tiradentes na quinta-feira sobre a Mina Guaíba, né, a partir das 18 horas. É interessante a presença de todos, né, avisem a comunidade em geral para que possamos estar lá para tirar as tantas dúvidas que ainda temos, né. Jornalistas estão criticando, né, a nova mina que provavelmente, né, vai se instalar em nosso município em alguns anos, e é necessário que todos estejam presentes. O Cristiano, responsável, né, vai estar lá, e é importante que todos estejam presentes para que sejam sanadas todas as dúvidas, inclusive, né, as dúvidas ambientais quanto a possíveis rompimentos de barragem e alguma coisa assim. Então a gente faz o convite para que todos estejam presentes.
Obrigado, vereador. Vereador José Francisco declina. Josi Francisco de Marins declina. Patrícia Ferreira declina. Gostaria de aproveitar e salientar também, referente a essa audiência pública, essa audiência pública será muito importante ao município de Charqueadas. É importante a presença de todos. Gostaria de também aqui fazer uso e dar os parabéns à administração e a todos os envolvidos no rodeio de Charqueadas.
Presidente, antes, só para
tinha um pessoal aqui dos aplicativos, o pessoal estava aí hoje, né?
Então, ali ainda.
Foi avisado, vai ter alguma coisa ou não?
Não.
Ah, tá. Porque eu estava tentando entender se era o projeto,
não,
mas o projeto
eles querem
não veio
informações
ainda.
Referente ao projeto.
Mas não veio ainda.
Ainda
o
não veio, sim.
O Cláudio Honor, o procurador, disse que ia vir, até estranhei, mas não veio. Ele falou na reunião hoje de manhã, até achei que já tinha chegado de tarde.
Sim.
E aproveitar, só queria lembrar que sexta-feira, às 18 horas, tem reunião da Quiver. Quem quiser participar, vai ser lá em São Jerônimo.
Para ajudar, tem reunião da Comissão de Trânsito amanhã. Comissão específica para tratar do assunto às 9 horas e às 13 horas alterações para poder mandar para a Câmara. Eu participo.
Projeto dos aplicativos, isso, né?
Projeto que regula a questão dos aplicativos e dos clandestinos.
Tá.
Obrigado, vereador. Dou por encerrada a sessão do dia 12 de março de 2019.
Nem consegui explanar, você me cortar, né?